nos 35 anos do golpe militar de 64.
Memórias da repressão.
Uma breve história da ditadura e das perseguições políticas na zona carbonífera de Santa Catarina.
Segundo capítulo: a caçada aos agitadores e subversivos.
Em janeiro de 1960, Criciúma se transformava no palco de um verdadeiro combate entre militares e trabalhadores.
Os mineiros paralisaram as atividades por quase um mês, exigindo dos patrões o pagamento da taxa de insalubridade. Depois de realizar passeatas pelas ruas da cidade, os trabalhadores decidiram impedir a saída de carvão das mineradoras.
Os manifestantes bloquearam a principal rua do maior bairro operário da cidade. A decisão provocou uma reação inesperada dos empresários. Insatisfeitos com o protesto, eles pediram a ajuda do exército, que teve que usar força e bombas de gás lacrimogêneo para reprimir a movimentação dos mineiros.
4 anos mais tarde, naquele 1º de abril, Criciúma era transformada mais uma vez numa praça de guerra. A cidade estava tomada pelos trabalhadores e sitiada por uma tropa do 23º Regimento de Infantaria de Blumenau.
A tropa blumenauense foi deslocada especialmente do norte do estado para atuar na repressão aos agitadores da região sul de Santa Catarina.
Ficava ao lado dos poderes constituídos, né? Ao lado do presidente da República. Nós se mobilizamos assim para não haver o golpe. Nós estávamos dispostos a lutar até pegar em armas, se fosse necessário.
Esse foi Jorge Feliciano, na época presidente do Sindicato dos Mineiros.
Se João Goulart decidisse pagar para ver, resistisse, até São Paulo nós tomaríamos conta. Corria o risco de um confronto. E esse confronto, acredito que seríamos nós vitoriosos. Nós tínhamos o Rio Grande do Sul, que era na época um dos maiores contingentes militares do país.
Esse depoimento é do ex-deputado Vânio Faraco.
Durante todo o dia, o batalhão do Exército ficou instalado a menos de 60 quilômetros da cidade, no município vizinho de Jaguaruna. De lá, enviava ordens para que os mineiros e os aliados, petebistas e comunistas, fechassem a radiodifusora de Criciúma.
De imediato, os trabalhadores não acataram os pedidos, mas também não suportaram a pressão por muito tempo. Na madrugada do dia 2 de abril, o Exército invade a cidade, prendendo os líderes da resistência, como lembra o ex-deputado Manuel Dias.
O exército achava que nós realmente estávamos armados, esperando lá o exército. Então, para não criar um confronto, o exército estava aguardando, temendo talvez que pudesse haver algum choque, alguma reação por parte da população de Criciúma, das forças políticas. Então, aí chegaram às 6 horas, começaram a prender todo mundo na praça.
A notícia da chegada das tropas trouxe medo e tensão. Muitos trabalhadores e lideranças políticas fugiram antes que o exército tomasse a cidade. Nos dias seguintes, eles enfrentariam a pressão e a perseguição dos militares, como relata Raimundo Verdieri, ex-comunista e diretor sindical.
Fizemos uma assembleia ainda no sindicato e demos o negócio por perdido. Então, está tudo perdido, nós perdemos a luta e tal. Não sabia de certeza que vinha intervenção. Encerramos a assembleia, o povo desapareceu. Bom, o que é que nós vamos fazer, Jorge? Nós fomos para a casa de um aposentado, lá em Veneza, e nós tivemos mais ou menos uns 10 dias lá em casa deste aposentado. Mas, depois de 10 dias, nós sentimos o estado de nervo, a propaganda era tão contra a gente, que a rádio de 5 minutos, a nota dava na rádio. Cuidado, quem estiver protegendo esses bandidos, serão punidos também, aquela coisa toda. E a mulher começou a ficar nervosa, o homem também. E disse, olha, o jeito que tem é nós se entregarmos.
Um dos alvos principais da investida do Exército era prender os integrantes dos chamados Grupos de 11. Os grupos faziam parte de um movimento clandestino que começou a se organizar em 63, em vários estados do país. Em Santa Catarina, tinham como sede a região de Criciúma.
Os grupos eram formados sempre por 11 homens de cada comunidade. O projeto era fazer um trabalho de conscientização política e preparar os integrantes para uma guerrilha armada.
Na zona carbonífera, mais de 60 agrupamentos já estavam organizados quando os militares chegaram ao governo. O golpe de Estado surpreendeu os trabalhadores. Muitos deles ainda nem sabiam qual era o objetivo das reuniões, como lembra Manuel Monteiro, líder de um grupo na pequena comunidade de Esplanada, no município de Içara.
Mais ou menos assim, um pouquinho, acharam que aquilo ali era preparação de armamento e coisa, para esperar quando viesse a revolução. Mas também lá não tinha certeza, né? Tinha assim uma coisa assim por cima, até que a gente depois descobriu, né?
O grupo de 11 tinha objetivo, era comandado pela Marique Veiga, através do Brizola. E era uma preparação para conscientizar as pessoas, politizar e futuramente pegar em arma para lutar contra o sistema capitalista.
Depoimento de Jorge Feliciano.
A luta dos mineiros por melhores condições sociais e de trabalho sempre obteve muita repercussão em todo o país. Foi por esta condição que a Zona Carbonífera foi escolhida como sede catarinense dos grupos de 11.
A situação das minas de carvão assustavam. Até mesmo os representantes do Exército deslocados para a região ficavam impressionados com o que viam. O coronel Newton Machado Vieira, do 23º Regimento de Blumenau, escreveu um documento com mais de 62 páginas relatando as condições de vida dos mineiros.
Na sequência, você acompanha um trecho do ofício número 70C, dirigido pelo coronel Newton Vieira, em junho de 64, para o auditor de guerra do Exército.
Para que se entenda melhor os homens que se viram envolvidos no presente inquérito policial militar, torna-se necessário descrever, ou pelo menos tentar, o ambiente no qual os mesmos vivem para que se possa melhor entender as reações de cada um. Reações estas que, se tornam alguns inocentes, a maioria transforma em culpados. A zona carbonífera de Criciúma e municípios vizinhos é muito propícia à infiltração comunista, ou pelo menos às agitações, dadas as condições de vida daqueles que aqui labutam. Não só o trabalho de mineração, ocupação dominante na região, é árduo e desgasta prematuro e fisicamente o homem, como tem havido uma certa incompreensão dos mineradores, que não têm procurado dar o melhor ambiente de vida extra-trabalho aos seus operários e suas famílias.
Um trecho mais adiante, o coronel ainda destaca: o chão que pisam é negro, como negro parece-lhes também seu destino.
Os líderes dos grupos de 11 e os mineiros que tentaram reagir ao golpe militar, depois de meses presos, receberam a liberdade condicional. Os julgamentos aconteceram em períodos diferentes. Alguns grupos foram julgados 2 anos depois, em 66. Outros tiveram que esperar por 4 anos, mas a grande maioria foi absolvida.
Antes de passarem pelos tribunais, muitos mineiros, comunistas e petebistas voltaram às ruas nos movimentos contra a ditadura. Com a pressão do exército, o medo se espalhou e o trabalho ficou mais perigoso. Quem fala deste período é Manuel Dias.
Depois do golpe, muita gente assustada, né? Porque havia um clima de tensão, terrorismo, né? Lá tinha os militares, lá tinha os IPMs, e todo mundo era a favor do golpe, né? Então assustavam. Então nossos companheiros, muito, às vezes não muito preparados, temiam qualquer represália.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda carrega o destino pra lá.
O regime, que já começou rigoroso, vai se firmando sob o comando do general Castelo Branco. Ainda sem a brutalidade da tortura, mas com outros instrumentos de controle. O principal deles, a cassação de senadores, deputados e vereadores e a suspensão dos direitos políticos.
A gente vai contra a corrente, até não poder resistir.
O governo tinha uma lista com aproximadamente 5 mil inimigos que deveriam ser cassados. Uma ação permitida desde o anúncio do ato institucional número 1. Manuel Dias, cassado como vereador, relembra sem saudades o período.
O objetivo da cassação era de desmoralizar politicamente a pessoa. Ser um cassado era um verme, né? era um bicho. O Banco Oficial não podia ter conta.
Tu não podia ter relação nenhuma oficial com órgãos públicos. Os caçados pelo AI-1 eram mortos contábeis. As mulheres recebiam pensão como viúvas.
Além da perseguição aos parlamentares, o governo iniciou uma série intensiva de investigações policiais e criou o Sistema Nacional de Informações.
Mesmo depois dessas medidas repressivas, um ano após o golpe, os militares se sentem ameaçados pela oposição. E num passo seguinte, realizam uma intervenção nos partidos. As antigas siglas são extintas e proibidas. É o ato institucional número 2.
Os militares criam então dois partidos. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, comandado pela oposição.
Na nova arrumação política do Brasil, os movimentos contrários ao golpe ganham outras formas. Antigas organizações clandestinas como o PCB, a POLOP, Política Operária, e a AP, Ação Popular, passam por transformações. Algumas delas se dividem e dão origem a outras organizações proibidas, que aos poucos vão ganhando a simpatia de novos participantes.
Entrei na Ação Popular em 66, quando começa a se articular o Movimento Contra a Ditadura, MCD. Aí começa a se organizar, então, o MCD. A gente começa a discutir assim, 1º de maio, salário de trabalhador. Na época, a primeira questão que eu me lembro, que participei da primeira reunião que eu participei, foi porque eles tinham tirado a estabilidade dos trabalhadores e instituído o Fundo de Garantia. Eu nunca tinha ouvido falar nessas coisas. Eu acho que eles me convidaram porque era para mim ensinar eles a ler. Eu acho que eles tinham necessidade de alguém que ensinasse a ler, porque eles não sabiam. Aí eu fui estudar em Florianópolis. Quando eu fui para Florianópolis, foi melhor ainda para os mineiros. A direção da Ação Popular estava em Curitiba. Eu morava em Florianópolis e eles aqui. Então, eu fazia toda a ligação de Curitiba com Criciúma.
Essa foi a ex-líder estudantil Derlei De Luca.
No último capítulo você confere. A ditadura ganha uma outra cara.
Generais Linha Dura chegam ao poder. É tempo de desaparecimentos, mortes e tortura.
Memórias da Repressão é um projeto de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Apresentação de Alex Cunha e Fabiana Delis.
Narração de Alexandre Mendonça.
Operação de áudio de Alcides Alves e Rogério Machado.
Pesquisa, produção e reportagem de Alex Cunha.
Edição de Alex Cunha.
Orientação e supervisão geral, professora Valciso Culoto.